Saudações meninas e bem-vindos a mais um episódio do Trio do João Rocha, o podcast das modalidades meninas. Hoje vamos ter uma análise ao início da época das nossas modalidades, bem como algum comentário sobre os movimentos do mercado. Gostava de começar pelo basquete, pelo torneio internacional de Lisboa. Três jogos. Primeiro, uma derrota frente ao Obradoiro por 61-69. Travante foi o nosso melhor marcador, 14 pontos. Também tivemos uma derrota frente à oposição espanhola ao Real Betis por 77-75. E uma vitória no derby interno com um grande triplo no último segundo para dar a vitória por 82-79. João, queria pedir uma análise rápida aos três jogos e depois pronto, o que tu achas do estado atual do plantel.
Sim. Análise muito rápida. Podemos falar do pouco entrosamento que ainda temos na nossa equipa. A equipa começou a treinar há pouquíssimo tempo. Também tivemos uma mini revolução no plantel que provocou isso. Achei sobretudo que vamos sofrer um pouco por não ter um poste dominador do estilo Fields. Até porque achei que principalmente o Josh Martin é um jogador que gosta muito de ir à luta, mas tecnicamente tem algumas deficiências. Não me recordo mesmo de nenhum ponto que ele tenha marcado em confronto direto com defesa dentro da área. Destacar também novamente Travante, que volta on fire neste início da época. Vamos precisar muito dele, que ele seja novamente o líder, até porque não vamos ter um James Ellison com a sua habitual consistência. Infelizmente ele saiu. Mas foram sobretudo bons testes de início de época. Já sabemos que o nível do basquete espanhol é bem superior ao nosso. Portanto, dois testes com duas equipas espanholas é sempre bom. E defrontar o Benfica, que este ano parece que vem mais forte, principalmente porque tem um treinador, parecendo que não faz diferença. E também tem algumas contratações interessantes. Não me recordo do nome do jogador, mas aquele posto que eles têm de rabo de cavalo. Um jogador bastante interessante, muito dominador. Gostava que tivéssemos um posto desse estilo. E pronto, acho que é muito por aí sobre o estado atual do plantel. Lá está, é aquele posto dominador que eu acho que nos pode faltar. Também não vimos o Joshua Patton a jogar neste torneio. Penso que só jogou no primeiro jogo, mas não tenho a certeza. Infelizmente não consegui ver esse jogo. Nos outros dois não jogou. Fica um pouco essa incógnita, se ele poderá ser o tal Fields, com algumas diferenças, como é óbvio, porque como o Fields é difícil encontrar. Mas acho que temos um bom plantel, sobretudo mais equilibrado. As opções não se nota tão acentuadamente a diferença entre os titulares e os jogadores do banco, e portanto acho que temos tudo para repetir o sucesso da época passada e é rumo ao título novamente.
E é o título que todos nós queremos, não é?
Exatamente.
Diogo, tens alguma coisa a dizer sobre os jogos do basquete?
Epá, foi jogos onde mantivemos a nossa consistência defensiva durante a maior parte, fora algumas concentrações e também o alto nível das equipas espanholas, comparados com o nosso, onde eles conseguiam trocar a bola rapidamente e marcar os triplos porque desconcentravam-se um bocado defensivamente e tinham bastante espaço para lançar. Também se notou alguma desorganização ofensiva da nossa parte, às vezes mesmo tendo o Travante de dar as instruções mesmo no ataque, mas acho que é algo que o Sr. Magalhães vai trabalhar no início da época e pronto. Vamos ver o que conseguimos fazer na Europa. Qualquer coisa que conseguimos fazer é muito
É um
bom.
bónus.
E acho que temos todas as condições para lutar pelo título e revalidar o campeonato. Só isso. Ah, e gostava que o Michael Downs começasse a jogar.
Por acaso eu nem quis referir o Micah Downs porque, pronto. Eu sei que ele vinha rotulado de craque até pelo que fez no Benfica, mas acho
Oi?
que deixa um pouco a desejar. Não tenta triplos,
Mas
não. Envolve-se muito pouco no ataque.
dribla muito pouco,
E a
falha.
defender sabemos que é aquilo. Pronto.
Não,
Pois.
e mesmo nos jogos que tem falhado passos muito simples.
Concordo. Sim, sim, sim,
Espero que
sim.
consiga trabalhar durante a época e atingir outro nível que já atingiu no outro clube.
Nossa, eu de vez em quando dá a crer que vai conseguir dar o salto e fazer as performances que tinha no Benfica, mas depois ao mesmo tempo fica sempre aquém.
Sem dúvida.
Já
Vamos ver como é que ele cresce durante
insistimos
a época.
neste tópico várias vezes e e vamos ter de continuar a bater naquilo, mas opa, acho que a equipa tem todas as condições para lutar internamente e se calhar fazer algo que nós não conseguimos fazer na época passada, que foi nós saímos logo na primeira ronda europeia e se calhar se conseguíssemos progredir um bocadinho mais.
Não sei, depende muito como a equipa se irá comportar. É verdade que nós contratámos alguns jogadores importantes, mas epá, sair o Fields e o Elisser de uma só vez é.
É complexo.
Principalmente sim. O Fields, não é? Pela tal questão que eu falei de Josh Martin, muitas deficiências técnicas no ataque. Patton ainda não tenho bem a certeza. E pronto, vamos ver.
E agora é que não vai ser de certeza porque já não teve o meu jogador favorito.
Nem vamos falar da saída de Eric Cláudio, porque senão começamos aqui todos a chorar e não queremos isso.
E não queremos isso. Um jogador importantíssimo para a nossa equipa. Epá, também acho que, como todos nós sabemos, sucesso europeu era difícil, extremamente difícil.
Não, portanto, o sucesso europeu é difícil porque a base portuguesa de basquetebol é muito fraca.
Sim, não só, estamos a falar de...
Portugal tem de começar a investir muito na formação do basquete para as nossas equipas, não só o Sporting, poderem ter algumas aspirações a nível europeu. Ou se não, podemos fazer como os alemães, que é naturalizá-los.
Opa, também tens as questões...
no handball, também temos o caso do handball.
O caso do handball também.
Claro. Mas também é uma questão de orçamento. Acho que há muitas equipas na Europa...
Repara, quando tu tens que claro ter que formatos localmente na equipa, só podes ter 5 estrangeiros, também não, mesmo que tu quisesse só ter americanos, é impossível.
Exato.
Obviamente.
Isso é que se diz que tem de se investir na formação.
Sim, mas isso, investir na formação, tem de se fazer sempre.
Lembras-te dos jogos do ano passado? Tu viste claramente que jogadores como o Ellison e como o Travante fizeram a diferença nos jogos. Faltou é o resto.
A base americana tem sido o que tem levado este plantel para cima.
Sim, temos mesmo na Europa, jogadores com... nos jogos da Liga Europeia, época passada.
Nos jogos para da Liga Europeia.
Para eles nos alavancaram.
Claro. E depois tiveste um certo senhor M. Downs a dar ghost. Passando à frente, porque é melhor não nos estarmos a alongar neste tópico.
Por acaso, até acho que as melhores exibições dele foi na Liga Europeia.
Também concordo com isso.
Não, pois, realmente ele na Liga Europeia que jogou bem, no resto.
Vamos ver como é que ele se comporta este
ano. No resto foi um bocadinho mais complicado. Passando então ao futsal feminino, vou-te chamar à baila mais de Diogo agora. Vitória por 7-0 sobre os Leões de Porto Salvo no troféu Strompe. Jogo que vocês os dois foram ver, ao problema.
É verdade. Baldaste.
Finalmente volta.
Não deu. Motivo de força maior.
Fica para a próxima.
Sporting 7, vem este Porto Salvo 0. Bis de Débora Lavrador e de Cristiana Gonçalves. Gols de Ana Alves, Beatriz Santos e Débora Queiroz. Dioguinho, faz-me uma análise rápida a este jogo.
Foi um jogo onde conseguimos entrar forte. Isso algo que não vimos na época passada, especialmente com a mudança de treinador, é que começámos a ter processos de jogos de futsal. Isso aí parece uma novidade, mas do ano passado muitos jogos daquilo era muito fraquinho, era quase só bola para a frente. Tivemos processos, tínhamos uma pivô que segurava a bola, aulas que atacavam a aula mesmo. Pronto, foi um jogo que não há muito a dizer, dominámos de início ao fim, como eu disse, e conseguimos ganhar facilmente. Destacar os bis da Débora Labrador e da Cristina Gonçalves.
E que bem temos de... Achas que temos mais hipóteses este ano?
Epá, isso não é brincar. Agora, se dará para o título, vamos ver.
Eu acho que o fator Benfica ter perdido a Janice e a FIFA é muito importante. Eu acho que temos um plantel muito equilibrado.
Sim.
Que todas as soluções podem dar algumas garantias. Não são estrelas, mas são jogadoras comprometidas e com muito potencial para crescer. Eu acho que isso pode ser uma vantagem para nós.
Principalmente a Beatriz Santos. Muito boa jogadora.
Eu gostei muito da Ana Alves. Acho que é uma pivô que pode fazer muita diferença.
Muito batalhadora.
Sim, e com um físico acima da média.
Sim, conseguiu segurar várias bolas e a pressionar teve incrível.
Sim.
Parecia o Zico e só que feminino. E depois ainda tivemos o regresso da Débora Queiroz, também é bem-vindo, vai ter uma jogada de pontel.
E que joga com um sorriso na cara sempre.
Ah, sim, claro.
Isso é importantíssimo.
Já, yeah, tu vais.
Só o facto de termos jogadoras comprometidas com o clube.
Pá.
Isso já faz uma boa parte do trabalho. É óbvio que tem de ter qualidade, não é? Prefiro.
Acho que acima de tudo a diferença está no treinador.
Eu nem ia puxar por esse assunto, mas.
Epá,
é de facto uma clara melhoria.
É uma melhoria no termo em que o ano passado quase parecíamos uma equipa a jogar de futebol em um salão, estás a ver? Na maneira de jogar. Epá, é verdade!
É verdade, não, e, tens toda... e aliás o Márcio Marcelino tem provas dadas nos Arneiros. Os Arneiros é aqui uma equipa principalmente da minha zona e do Miguel, e eu vi alguns jogos dos Arneiros e era uma equipa que praticava bom futsal, com as devidas limitações para os jogadores que tinha acesso.
É uma equipa que está a jogar futsal, jogando futsal, aquilo pareceu futebol num salão.
Sem dúvida, sem dúvida.
Isso é bom, é uma excelente evolução.
É uma melhoria que temos de ter em conta, pá.
É, claro.
Se queremos o título, elas têm de começar a jogar melhor. E acho que se fez. Acho que se fez umas boas movimentações para se conseguir isto.
Principalmente a Débora Queiroz também, que já
referimos.
É.
E que vem dar uma boa qualidade ao plantel.
Acho que temos boas opções de ficar top 3.
Já, isso é uma melhoria.
Uma melhoria substancial.
A época passada foi uma desilusão.
Pá. Pelo menos assim, esta época já não tem desculpa para não transmitir os jogos.
ou para jogar no multidesportivo.
Epá, esperemos que se mudem um bocadinho as atitudes.
Pá, esperemos
sim. A época passada foi vergonhoso. Dias onde não havia nada no João Rocha e mesmo assim não transmitiam os jogos. Tinhas a Sport TV a dar antevisões 5 horas antes do jogo do futuro.
Epá, alguém no pavilhão transmitisse com o telemóvel. Nem que fosse isso.
Até o.
Punham num tripé, transmitiam o jogo, estava feito.
Não, é que hoje em dia, não é como há uns anos, hoje em dia qualquer telemóvel consegue transmitir com uma qualidade relativamente decente.
Exato.
João, muito do material que tu vês quando são transmissões da Sporting TV, que eu estava permanentemente. E nem é preciso estar duas ou três, se calhar três pessoas a fazer a transmissão.
Epá, a partir do momento em que clubes completamente amadores fizeram a transmissão de jogos do ano passado e houve jogos em que a agenda se deu ao trabalho, acho que já está tudo
sim, sim, mas isso quando tens um clube que é completamente amador, acho que as pessoas têm alguma...
Sim, há aquela vontade. Amor,
há aquele carinho.
Tem no Sporting não devia haver.
Não pavilhões.
No Sporting não devia haver.
Devia.
Devia.
Mas o Sporting é um clube profissional e às vezes as pessoas... É um clube
profissional, tem muitos departamentos e depois, por muito que haja pessoas comprometidas dentro da estrutura, se depois as chefias não querem fazer...
Exato.
Mas isso já são outros 300, não é? Isso
sim,
é uma coisa
sim, que não vale a pena estarmos agora aqui.
Nós podíamos estar aqui o dia todo a falar sobre isso e acho que não vai mudar nada.
Não vale a pena, não vale a pena.
Agora, eu simplesmente acho um bocado mal tendo todas as condições, tens um pavilhão que pronto, que está completamente equipado para fazer isso tudo. É vergonhoso estarem a pôr quando
não há... Esperemos que as coisas mudem, sim.
Mesmo, imagina, mesmo que se tivesse de reagendar, tipo, passavas a ter um jogo que deixava de ser no sábado à tarde no multidesportivo para ser no sábado de manhã no pavilhão João Rocha?
Sim, claro.
Ah, e garanto que iam lá estar, pelo menos... 500 pessoas a assistir, se fizessem bem a publicidade.
Eia!
Tu ias, sim. nós sabemos a peça. Mas, pá, garanto. É uma questão de gerir e de
puxar. Vamos ver como é que eles fazem esta época.
Vamos ver.
Basta um bocadinho de boa vontade e as coisas ficam feitas. Pronto. E é isso. Passando então. É um tópico mais agradável que não este. Futebol feminino, vitória por 2-0 no Marítimo, ao Marítimo, na Madeira, gols de André Jacinto e Diana Silva. João, tinha-te uma análise a este jogo?
Olha, um jogo sobretudo de muita segurança da nossa equipa. Finalmente vemos uma equipa com processos que trabalham um modelo de jogo que não se baseia em bola para a frente ou um jogo super mastigado lá atrás. Vencemos num campo que é tradicionalmente difícil, uma das boas equipas do campeonato, o Marítimo, claramente candidato a passar à segunda fase, com uma jogadora como a Telma Encarnação, que não sei o que é que continua a fazer e não sei como é que não a vamos buscar. Já se falou muitas vezes que ela não tem interesse em vir para o continente, só quer sair para o estrangeiro, mas não sei até que ponto não poderíamos fazer um esforço. Até apresentámos duas alterações para este jogo, com entradas da Bruna Costa e da Joana Marchão. Eu acho que isto é uma coisa que vai acontecer muito esta época, estas mini rotações para dar ritmo de jogo a todas as jogadoras, e eu aprovo a 100%. Até porque, como sabemos, o campeonato não é a competitividade que nós gostávamos que fosse, portanto, permite perfeitamente fazer essas mini rotações. Mas foi um bom jogo da nossa parte, grande gol da Andréa Jacinto, também a Diana a marcar neste seu regresso, o primeiro gol neste seu regresso. E pronto, um bom jogo, confiantes para esta nova temporada. Um plantel com muitas jovens, mas que nós acreditamos, portanto, vamos ver o que é que acontece.
Vamos, acho que temos tudo para ter sucesso este ano.
Sim, acho que sim.
Acho que temos quatro equipas que têm condições para lutar pelo título.
Pois.
Portanto, vamos ver o que
Eu
é
acho que vai haver muito equilíbrio entre essas quatro. E com duas ou três equipas, Marítimo, Torriense, a Norte Vila Verdense, que podem sempre causar dificuldades.
Acima de tudo, acho que continuamos sólidos defensivamente, numa maneira de jogar totalmente diferente, três centrais e tal, mas acho que estamos muito melhor na transição defesa-ataque no meio-campo.
Eu acho que sobretudo
Estamos com
sabemos
muito mais facilidade em
fazer
entrar em zonas do último terço.
sim, sem dúvida sabemos o que queremos fazer à bola, não é um jogo
Sim,
mastigado.
exato.
Muitas vezes víamos a bola na média defensiva no antigo sistema de 4-3-3 que nós jogávamos, e pronto, às vezes era um chutão para a frente ou uma bola na ala. Neste momento vemos vários tipos de combinação, as laterais muito, muito ofensivas, sempre envolvidas no jogo. Isso é bom, nota-se
Vemos,
claramente a trabalhar um
até começámos a ver cruzamentos com intenção, ao contrário de às vezes que cruzávamos só por cruzar, estás a ver?
Sem
Tim Gol
dúvida.
é um exemplo, o cruzamento da Fonte Manha. Dá
Sem
gol.
dúvida. Aliás, nós que exagerávamos, a meu ver, muito nos cruzamentos, sem sequer
Sim,
termos jogadora muito
era
no
o
jogo.
antigo jogador de futebol, ia à linha, cruzava e ver se saía alguma coisa.
Sem dúvida.
Também acho que este ano tens mais
Ah, e que
treinadora.
golão!
Regulão,
Ah.
regulão.
Mesmo. Acho que este ano temos mais treinadora, principalmente.
Sim, principalmente isso.
Pelo menos, obviamente, ainda é muito
Mas
cedo
também a
para
entrada
dizer.
da Diana Silva é muito importante depois de termos perdido Ana Capeta.
Ainda estou para perceber como é que foi essa história da capeta, mas
Havemos de perceber um dia.
pronto. A mim faz-me um bocado de confusão. Mas pronto, é assim.
Aliás, por ver, não entra muito no sistema de jogo que a Mariana quer implementar. A Mariana é mais fã de jogadoras mais fortes tecnicamente.
Sem dúvida. Por isso é que vemos uma jogadora mais física como a Xandra a ter algumas dificuldades a entrar no 11.
Sim, exato.
Enquanto uma Marta Ferreira, não tão dotada fisicamente, mas com alguma técnica, consegue ser titular.
Sim, exato. Se for ver o jogo da Ana Capeta, muita velocidade.
Muito
Resistência.
coração, pouca
Yeah,
cabeça.
exato.
Sempre foi assim.
Sim. Não quer dizer que a
Bom.
Mariana não conseguisse adaptar ao modelo dela, mas percebe-se porque não quiseram. Quando ficou livre outra vez, veio para Portugal.
É uma opção dela e temos de respeitar. Aliás, já tínhamos batido isto no jogo
Sim, sim,
quando
sim, sim.
fizemos o respaldo do jogo da Supertaça. Acho que vai ser uma perda considerável, mas a Mariana tem outras opções. E acho que temos de confiar nela. Pelo menos até agora tem mostrado o trabalho que é pedido.
Sim, já tem feito um bom trabalho nas camadas jovens ao longo dos anos.
E sobretudo, se há treinadora que podemos confiar para apostar, é a Mariana, porque conhece o que é que está na
Sim.
matéria-prima que está a apostar, portanto,
É, exato.
claramente. Para além do facto de ser uma excelente pessoa, nós temos todos, acho que todos nós já tivemos interações com ela e portanto. Sim. Ok, passando. Não sei se vocês querem continuar a comentar o futebol feminino. Vamos passar para o hockey.
Sim, claro.
As equipas, tanto a masculina como a feminina, foram jogar à Corunha com o Liceu. Começando agora pelo masculino. Sporting venceu 5-2. E no jogo em Portugal, onde o Liceu também veio cá para fazer o troféu Strump, ganhamos em grandes penalidades. Com um grande relevo do Zé Diogo. Três grandes defesas. Gostava de ver a tua nome, Diogo.
Epá, continuamos uma equipa bastante idêntica à do ano passado. Os processos desta época ainda não estão muito bem geridos, porque continuamos com aquelas concentrações defensivas que já nos habituaram, aquelas vezes em que entramos muito mal na primeira parte e temos de dar a volta à segunda, especialmente a defender. Principalmente no jogo Oslo, tivemos um super girão na primeira parte e na segunda parte a nossa qualidade individual veio ao de cima e demos a volta ao jogo.
Chegaste a ver o jogo na Corunha, não?
Vi.
O que é que achaste? Mais do mesmo?
Também o adversário mais é o mesmo. Mais do mesmo, e tens a condicionante do adversário jogar em Espanha. Está mais confortável.
Eu acho que o nosso plantel podemos ganhar a qualquer equipa, mas eu acho que sobretudo no jogo do João Rocha notou-se, até o Paulo Freitas falou disso no fim do jogo, as 2 semanas e meia a mais de que ele já tem de trabalho na pré-época.
Sim, exato.
Acaba por se notar um pouco. Apesar de nós termos poucas mexidas.
Era uma equipa que estava mais preparada, não só fisicamente, mas em termos de posicionamentos. A defender notava-se muito mais processos da parte deles. A defender organizadamente.
Sobretudo maior concentração.
Sim, também. Então é o que nos falta muitas vezes no campeonato, em certos jogos.
Desligamos um pouco, sim.
Pronto, também o Liceu é tradicionalmente uma equipa grande em Espanha. Apesar de, pronto, nos últimos anos tem sido um domínio completamente...
É uma equipa de Liga Europeia. Já nos defrontámos várias vezes, sabemos ao que vamos. Os jogos lá são sempre muito complicados por causa do ambiente. E não só, porque eles também têm um ótimo plantel, como é óbvio, mas...
Sim.
Mas é também um ambiente...
Mas nós forte. Também temos um plantel cheio de jogadores de classe mundial.
De verdade. E temos um excelente treinador. E portanto... Tem
dias.
Temos...
É mal amado ou não, ele vai continuar
a ele continua a dar frutos, portanto.
Enquanto continuar assim a vencer.
Alguns aspectos do jogo dele, mas...
Sim.
Epá.
A realidade é que ele
Epá,
tem
quando jogam bem, jogam espetacularmente bem. Porque não é qualquer coisa da concreta coisa.
Epá, pois, ele tem algumas falhas no seu modelo de jogo.
Não, não é falhas no modelo de jogo, é... Que às vezes parece não ver muito motivada para os jogos, estás a ver? E acaba sendo surpreendida em Portugal.
Pois, às vezes precisavam de levar umas... Sabem aquele vídeo do treinador russo no balneário? Que chega lá e dá uma chapada a todos. Às vezes era preciso isso.
Acho que o Paulo Freitas não tem muito esse estilo, pá.
Mas...
É deixar para o Jaime Santos, coordenador técnico.
Sim.
Ok. Preferem agora falar do
futsal masculino? Espera lá, ainda ia falar.
Desculpa, ia te interromper. Por favor, continua.
Depois no mercado fizemos uma contra, apesar de ter saído do Alvarinho, fizemos uma contra de ser incrível, que foi o Henrique Magalhães ao Oliveirense. Um dos melhores defesas do campeonato e, na minha opinião, do mundo no hockey. E ainda tivemos o resto do João Almeida, que vem acrescentar mais funções no ataque e é português. E ainda a promoção do Filipe Martins, que parece um avançado com bastante potencial para poder fazer parte deste plantel.
Eu acho que como 11ª opção para ir jogando na equipa B está excelente.
Sim, exato. Pode ir rodando e ganhando experiência nos jogos da nossa liga, estás a ver?
Sim.
Claro. Gostava só de fazer uma pergunta final. Também para picar um amigo nosso. Acham que vamos sentir falta do Alvarinho?
Não.
Ainda bem. Eu tenho mais
pena do Alvarinho para a equipa que ele foi. Um clube bairro como o hockey de Barcelos. Atenção que eu estou a brincar. Isto é só para provocar um amigo nosso que, se ele ouvir, ele sabe quem é. Pronto, não vamos dizer mais nada.
Exatamente. Acho que já nos alongámos bastante com esse assunto.
É uma equipa onde positivo para o jogador porque vai ter mais tempo de jogo. Uma equipa que é provavelmente ser a quarta equipa nacional. É pena, eu gosto dele como jogador e gostava que tivesse ficado no plantel, mas não há espaço para todos, infelizmente. Porque é um jogador que é bastante marcador em certos momentos.
E bolas paradas têm esse fator também.
É assim. E não é uma coisa que temos muito.
Sim. É verdade. Mas acho que lhe vai fazer bem.
Mas ganhamos nos penaltis!
Mas ganhamos nos penaltis!
E há grande
Zé Diogo.
Olha que não é assim tão raro. Ganhámos a meia-final da Liga Europeia nos penaltis. No ano passado também.
Não, isto dos penaltis já começou porque perdemos o ano passado a final da Taça da Liga contra o Benfica.
Pois foi.
Acho que isto dos penaltis já começou por causa disso.
E não foi na meia-final da Liga Europeia que nós também...
É o que eu estou a dizer, ganhámos.
Marcámos um penalti para empatar no prolongamento, se não estou enganado.
Acho que sim.
Foi isso.
Acho que nós temos mais dificuldades nos livros, os penaltis ainda vão.
É aí, sim.
Principalmente porque
sim,
queremos fazer as coisas demasiado bonitas. Às vezes acabamos sim, por também. Falhar miseravelmente.
Às vezes também é isso.
Mais vale ir lá ao Romero e mandar uma pastilha e pronto.
Yeah, exato.
Exatamente. Volta, portanto, ok, masculino está tratado. Ok, feminino, tem duas escolhas agora, pessoal. Ok, feminino ou futsal?
Qual é que vamos ao futsal e acabamos com o Diogo.
Vamos ao futsal? É isso que a gente quer. Portanto, tivemos dois jogos para os campeões europeus. Troféu Vila de Cascais. Primeiro, uma goleada sobre o Quinta dos Bombos por 8-2. E depois uma vitória. Uma vitória diante do Sporting de Paris por 4-2. Gostava de saber as vossas opiniões sobre este jogo. Mudanças vocês notaram na pré-época? Esse tipo de coisas.
Para mim, não é?
Para ti, Pinheiro.
Ok. Não dá para fazer uma grande análise, tendo em conta que temos grande parte do plantel nas seleções neste momento. A calendarização este ano do futsal, para mim, é completamente descabida, por ser o adiamento que teve que haver do Mundial por causa do Covid, mas vai haver Mundial, depois em janeiro ou em fevereiro, penso que irá haver europeu também, portanto, não dá para perceber muito bem. Destacar o único reforço que conseguimos ver, o Caio Ruiz, parece-me um jogador muito interessante, bom no 1-1, no jogo com a Quinta dos Lombos, não estou em erro, no início da segunda parte, também, mal seguimos o jogo, tem uma jogada fantástica, e tirou a defesa da frente e mandou um grande remate ao poste. Gostei de o ver e acho que tem potencial para crescer. E depois destacar sobretudo a continuar a aposta nos miúdos. O Nuno Dias não tem medo. Também não teve que recorrer aqui, mesmo que não quisesse, teria que o fazer para completar o plantel para os treinos. Mas os miúdos, realmente, os nossos miúdos mostram sempre uma maturidade muito maior do que a idade que têm. Sempre confortáveis quando entram para a equipa A. Penso que da formação até aos séniores trabalhamos sempre o mesmo modelo, portanto os miúdos sentem-se confortáveis na transição. Destacar o Pedro Santos, um pivô com 16 anos, com uma fisionomia daquelas e já com um ótimo toque de bola e assegurar muito bem os fixos. É incrível, tem tudo para ser um grande jogador, mas todos os miúdos portaram muito bem e acho que tivemos boas exibições. Acho que podemos manter a senda da época passada. Vamos ver quando o plantel estiver completo como é que se comportam. Valtinho esteve de fora nestes dois jogos, nem deu para ver, portanto, pronto, o outro reforço é o Miguel Ângelo, mas vamos deixar isso de parte.
Epá, eu
pô, já pensaste, daí ias falar do teído.
Não, vou deixar
não,
de fora.
Não, isso é não melhor, isso é melhor não falarmos.
Isso é para um episódio especial.
Sim,
não,
sim.
Não,
uma hora
não,
a falar do Miguel Ângelo.
Não vamos assim. Falar do Miguel Ângelo, acho que se não...
E passamos todos os verbos, já fizemos com o Miguel Ângelo.
E após Spotify, Spotify com um rating de mais de 18 anos, e a gente não quer isso. A quantidade de ordinarice que ia sair daqui. Portanto, pá, é óbvio, ele agora é jogador do Sporting, nós queremos que tenha todas as melhores. Tenha tudo de melhor enquanto jogador do Sporting, mas.
E que jogue melhor do que da última vez.
Ir a buscá-lo não faz sentido nenhum. Ok, para não pensar mais nisto, ok, feminino. Primeiro, obviamente, a nossa deslocação à Corunha. onde o Sporting perdeu por 5-4, gols de Margarida Florença, Ana Catarina e Rita Batista. E depois a vitória no Troféu Strom por 5-2. Dioguinho, faz-nos só aqui uma análise.
Vou começar a análise por libertar o Inês Vieira do congelador.
Pronto, era a nota que eu também tinha para fazer. Provavelmente quisemos ou poupar eletricidade ou então o congelador estragou-se. Pronto.
Ai, anunciámos como uma nova jogadora.
E o Dó está sabia. Está a pegar desde janeiro connosco, mas pronto.
E o Dó sabia. Pois.
Não. É completamente um mistério.
Epá, eu adoro o contraste do hóquei feminino com o hóquei masculino. Quando no hóquei masculino vês um jogo muito, muito mais físico, está dentro dos jogadores, no hóquei feminino consegues ver aqueles passos mesmo a rasgar para uma jogadora finalizar, que é sempre incrível. Pá, acho que estamos mais ou menos como na época passada. Com a entrada de Inês Vieira, ainda não vi muito dela, espero que venha a acrescentar. Continuamos com aqueles dois destaques que costumamos ter, Ana Catarina Ferreira e Sofia Munkov. Acho que é para lutar pelo título outra vez e ver se conseguimos melhorar as falhas defensivas que tivemos, principalmente contra o Benfica.
E um plantel mais completo. Este ano até temos 11 jogadoras.
Ah, é sim, exato. Podemos fazer maior rotação no campeonato.
Não temos nenhuma jogadora veterana também. Portanto, o plantel tem sempre muita margem para crescer.
Sim.
É bom. Também acho que temos treinadores. Portanto...
Sim.
Vamos ver o que sai daqui. Mais alguma coisa a acrescentar? Acerca deste jogo?
Não sei se o Diogo quer acrescentar alguma coisa.
Não, foi mais ou menos o que esperava.
Sim. É, sobretudo temos um plantel consistente de três entradas que vêm...
Epá, tivemos algumas falhas de concentração, mas são um bocado... É pré-época. Não há muito que possas dizer sobre o que... Não podes tirar o que achas da equipa só em dois jogos pré-época.
Claro, sem dúvida.
Claro. Obviamente.
Vamos ver como vai começar o campeonato, mas eu acho que, exceção do jogo com o Benfica, temos condições para vencer todos os jogos e esperar que consigamos ganhar finalmente, até porque elas perderam uma jogadora bastante importante.
Sim, sem dúvida. Vamos ver o que é que acontece. Eu estou confiante.
Eu também.
Eu também. Acho que vai ser uma época interessante. E pronto, e esperemos que finalmente a época passada foi um bocadinho aquém das expectativas, portanto.
Pô, não, acho que tenha sido aquém, toda a gente sabia que o Benfica tinha aquela equipa fantástica.
E nós tínhamos um plantel incompleto.
Elas votaram o suficiente para...
Já viste as estatísticas que elas... Já viste quem é que eram as melhores marcadoras?
Eu sei, quem é que eram as melhores marcadoras? Acho que nós tínhamos um plantel mais incompleto, mas fizemos algumas exibições, principalmente em certos jogos com o Benfica, que dava para acreditar. E depois é quando começas a acreditar que podes
superar o adversário. Tivemos algumas falhas defensivas de uma equipa que não era assim tão experiente.
Sim, mas isso são coisas para melhorar.
Yep, esperemos, claro.
Esperemos que eles consigam melhorar. Se não tem mais nada a acrescentar sobre este jogo e sobre o hockey feminino, eu gostava só aqui de fazer uma nota para o atletismo. As equipas masculinas e femininas do atletismo conquistaram o Campeonato Nacional de Estrada, mais uma vez. Já nos têm vindo a habituar. Era só para deixar aqui esta nota. Não sei se tem algo para acrescentar.
Ah, tenho bastante.
Acrescente então.
Tivemos uma medalha de prata para nós nos Jogos Paralímpicos. Mohamed Amgur ficou em segundo lugar na prova de 400 metros T13 nos Jogos Paralímpicos Tóquio. Depois também tivemos ouro e bronze. Atletas do Sporting com uma dupla conquista aqui no Goalball, um desporto bastante famoso para nós.
E vitorioso, sem dúvida.
Sim, vitorioso.
Lá, se tens aí mais alguma coisa que queres acrescentar, Diogo?
Não.
Não, eram demasiados estranhos para esse ultrar.
A gente ganhou tudo, a gente ganhou tudo.
A gente ganhou, a gente ganhou tudo. E não
é isso.
Sim.
Okay.
Se
mais alguma coisa a dizer também?
Acho que tivemos aí, infelizmente fomos eliminados no futebol de praia frente ao Sporting Braga, mas já era expectável.
Por mim, falamos disso porque é demasiado deprimente. Não vale a pena, é escusado.
Isso é.
Pois temos outras boas notícias.
Pronto.
Então continuo.
Mas antes, uma má notícia outra vez. Patrícia Mamona ficou em quarto lugar na Liga de Diamante, quase falhando o pódio. E para terminar em grande, Jorge Fonseca, primeiro lugar classificado a nível mundial. Simplesmente craque, na minha opinião.
Vamos começar a fazer este segmento no fim, que é as notas do Diogo. E o Diogo manda.
O Diogo está sempre.
Ele está sempre em cima do acontecimento.
Claro, ele tem de estar. É para isso que a gente paga.
Exatamente.
Duas cenas de croquete.
Sacanas, quando eu vim no último fim de semana, ninguém me pagou nada.
Olha, fica para a próxima, eu pago depois.
Fica para a próxima. Próximo fim de semana vens cá e a gente paga-te isso tudo.
É?
Querem acrescentar mais alguma coisa?
Não, acho que não, podemos acho acabar que o programa.
É isso, estamos aí, devemos aparecer aí novamente para a semana, provavelmente.
Não sei quando é que vai ser, mas...
A gente está a aparecer.
É só combinar.
Fiquem bem. Saudações, juninas. E resto uma boa semana.
Boa semana.